Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá pessoal, eu sou Gislene Frasca, nutricionista e gerente nacional de demanda extra-hospitalar na Nestlé Health Science, e esse é o Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. E hoje nós temos a honra de receber uma super convidada, a doutora Lina Mara Batistella. Doutora Lina Mara é médica, fisiatra, professora titular de fisiatria, medicina física e reabilitação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje o tema do nosso podcast é funcionalidade no centro da atenção do cuidado pós-agudo. Olá, doutora Lina Mara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e eu inicialmente gostaria de agradecer por a senhora ter aceitado o nosso convite.
Nossa, Gislene, um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês, falando de um tema que é tão relevante para todos nós e aproveitando essa abertura que o seu podcast, que a Nestlé nos deu, para a gente poder levar uma informação tão necessária nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia de doenças agudas e muito complicadas do ponto de vista das sequelas.
Que ótimo, doutora. Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui da doutora Lina Mara, que vai participar com a gente hoje, ela teve participação muito ativa e importante na formulação de várias normas e políticas para a área de assistência às pessoas com deficiência. Ela também é presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HC-FM-USP e do Instituto de Reabilitação do Simão Touro. O Instituto de Reabilitação foi fundado em 2008 e hoje tem quase 20 unidades no estado de São Paulo e realiza uma média de 100 mil atendimentos por mês. E para vocês terem uma ideia, até o ano de 2019, nós tínhamos somente 900 fisiatras registrados na Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. É uma especialidade muito pouco conhecida, né? Nova, pouco conhecida, com poucos profissionais inscritos, mas é extremamente importante. Essa especialidade ajuda a diagnosticar e promover o tratamento de várias condições, né? Desde dor crônica, sequela de AVC, enfim, várias condições que o paciente crônico apresenta. E o objetivo maior da fisiatria é melhorar a qualidade de vida, além da autonomia e da funcionalidade dos pacientes. Não só na esfera médica, e acho que isso que é o interessante da fisiatria, né? Porque ele olha o paciente como um todo, também avaliando a questão social, a questão emocional e a própria questão de trabalho. Então, nesse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre a reabilitação, especialmente sobre a reabilitação após uma internação hospitalar aguda, envolvendo desde os cuidados multidisciplinares, né, até nutrição e exercício físico. Então, doutora Lina Mara, eu gostaria, para começar, né, de que a senhora explicasse um pouquinho para mim e para os nossos ouvintes sobre a própria fisiatria, que era o que a gente estava falando, né? Como é que é essa especialização, quais são as áreas que atua, recursos, enfim, que a doutora pudesse nos dar um panorama sobre essa especialidade aqui no Brasil.
Essa pergunta é uma pergunta fantástica, é um conceito, Gislaine, que eu trabalho muito com os nossos alunos ao longo do curso, na graduação, né? Quando nós estamos jovens que chegam para fazer medicina e estão ainda apaixonados, pensando, todo mundo quando chega na faculdade de medicina quer ser cirurgião, quer ser alguma coisa que salva vidas, que faz aquelas ações heróicas e que são tão necessárias para todo mundo, né? Quando a gente olha assim para o conceito de saúde, e que não é novo, não é? Nós estamos falando saúde como um completo bem-estar biopsicossocial, essa definição foi cunhada pela Organização Mundial de Saúde em 1948 e foi muito baseada na lógica de que o bem-estar não depende só da ausência de doença. O que é esse conceito do bem-estar? Não é só ausência de doença, porque vamos conversar que uma pessoa tem uma condição de saúde localizada, como uma hipertensão. Ela não está doente, ela não está necessariamente privada da sua condição de trabalho, de participação social. Ela tem uma condição de saúde que pode estar sob controle. Ela toma um medicamento, faz seu exercício, faz uma boa dieta, mas ela continua tendo um agravo à saúde. Aí vamos olhar para essa mesma pessoa e ver a agilidade com que essa senhora hipertensa, com 70 anos, entra e sai do carro, faz seus exercícios. A visão, né, o retrato que ela faz de saúde está muito relacionado com a funcionalidade que ela exibe. Porque o que nós fazemos é isso, é identificar qual a estrutura que está acometida, que impacto isso tem na funcionalidade e como é que eu posso controlar a limitação ou até a agressão àquela estrutura, seja no osso, seja no músculo, seja no sistema nervoso, e como é que eu supero a lesão funcional para que o indivíduo possa ter o melhor desempenho na sociedade.
Perfeita, doutora, obrigada. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o que acontece com o paciente após uma internação prolongada, seja ela numa UTI ou numa unidade de internação, onde a gente verifica o acometimento da síndrome pós-cuidados intensivos. E a gente sabe que nessa síndrome algumas alterações são bastante presentes, alterações físicas, cognitivas, psiquiátricas, né? E muitas delas reduzindo a qualidade de vida do paciente e eventualmente até os próprios familiares. Pensando nisso, quais seriam os cuidados necessários?
Olha, você falou de um tema que é extremamente relevante, que boa oportunidade, porque do que vale você privilegiar alta tecnologia dentro das UTIs se você não devolver esta vida para a sociedade? É isso que a reabilitação faz. Quando você está trabalhando um paciente, uma condição de saúde, que passou por cuidados intensivos, esse momento da reabilitação pós-cuidados intensivos precisa garantir uma estratégia com foco em três domínios. Então, eu tenho que fazer uma avaliação que envolva a questão psicoafetiva, a condição física e a condição cognitiva. Se ele está entendendo do que nós estamos falando, se ele tem um nível de estresse ou de ansiedade que está sob controle ou que precisa ser controlado, e como é que está a sua funcionalidade do ponto de vista físico. A gente precisa ter certeza que mesmo pequenos agravos, olha, para dar um exemplo concreto, né? Às vezes, quando nós estamos vendo pacientes com COVID, que a manifestação mais prevalente do ponto de vista de lesão do sistema nervoso é a alteração do paladar e alteração do olfato. Não se pode negligenciar, mesmo que o sintoma pareça absolutamente menor, nada que diga respeito a alterações do sistema nervoso pode ser negligenciado quando nós estamos falando de um programa de reabilitação, de um tratamento de reabilitação. Quando nós estamos olhando para este paciente que tem uma passagem numa unidade de terapia intensiva, nós estamos olhando um paciente que ficou isolado, com pouco contato, até porque o tratamento e a própria doença exigem, e que tem ansiedade e medo do que vai acontecer no dia seguinte. E ele tem manifestações, como, por exemplo, dor no peito. Como é que eu separo a dor no peito da ansiedade e a dor no peito de uma síndrome do ponto de vista cardiorrespiratório? Complicações médicas, complicações clínicas, que precisam ser consideradas com muito cuidado, porque eu não posso colocar esse paciente num programa de exercício se eu tiver qualquer dúvida sobre a funcionalidade do seu sistema cardiorrespiratório. Ou um paciente que ficou com um período grande de repouso por conta de uma infecção, ele não está pronto para voltar para uma atividade pós o controle da infecção. Dependendo da intensidade que essa infecção assumiu, eu preciso ter certeza de que não existem manifestações secundárias de miocardiopatia, de miocardite. Mas também o músculo sofre com esse processo inflamatório. O processo inflamatório é sempre sistêmico. E se a gente tivesse que usar agora o exemplo do COVID, no COVID o processo inflamatório vai do sistema nervoso, da glia, até o sistema ósseo.
Aproveitando tudo isso que a doutora nos trouxe, pensando na sarcopenia, o que a doutora poderia nos trazer como consequências desta sarcopenia?
As pessoas negligenciam, Gislaine, isso é uma coisa séria. Você fez uma pergunta, a gente fica olhando para o coração desse paciente, a gente fica olhando para o pulmão, e certamente você tem que olhar, isso é muito sério, né? Ninguém pode negligenciar. Só que esse paciente chega em casa com déficit muscular, com uma sarcopenia importante, e o risco de uma queda, o risco de uma fratura, ele está maximizado. Quer dizer, você investiu naquela UTI o tempo todo para que ele conseguisse se recuperar do que era mais grave e esqueceu de olhar todo o conjunto daquele paciente que pode significar um agravamento do problema. Então, a sarcopenia é muito frequente. Essa perda da massa magra, que, veja bem, o osso não te deixa em pé. O que te deixa em pé é o osso com o músculo, né? O coração...
Sem dúvida.
O coração, ele precisa receber o sangue que vem do membro inferior, que é bombado pelo músculo da panturrilha. Se não tiver panturrilha, você vai ter edema, não vai ter uma hemodinâmica adequada. A gente precisa ficar... Olha, essa pergunta sua é muito interessante. A gente tem que ter muita atenção a esse equilíbrio muscular. E é claro que você perde a imobilização do leito necessária nessa fase. Mas a falta de nutrientes adequado, porque muitas vezes, e é o que a gente tem visto nessa pandemia, o paciente ficou submetido a uma intubação para sobreviver e, portanto, com restrição de ingesta. É evidente que ele sai de lá desnutrido, inchado e com pouco músculo. O osso também sofre um processo inflamatório, mas acaba sendo menos expressivo nessa etapa, embora nesses pacientes com imobilização prolongada, a gente também veja uma osteopenia. Agora, claro que a osteopenia não vai ser superada se eu não tiver uma boa tração do músculo. Se o músculo não estiver funcionando, eu também não consigo mineralizar o osso. Então, veja você que coisa mais delicada que é a gente ver um paciente com todos os agravos cardiorrespiratórios e até de sistema nervoso, e, de repente, não se dá conta da gravidade que é negligenciar a condição muscular.
Doutora Lina Mara, pensando no Brasil, o que a doutora poderia nos trazer como experiências relevantes pensando em reabilitação e como que nós somos vistos em relação a este processo?
Quando eu olho para o sistema público, para responder pontualmente sua pergunta, o Brasil é muito bem visto lá fora. Nós fomos convidados para coordenar um grupo que trabalhou durante 5 anos na OMS para desenvolver os guidelines de reabilitação para o mundo inteiro. E usamos muito da experiência do nosso sistema. E hoje, o que a gente vê dentro do sistema da OMS, espelhando e cobrando dos países que são membros da OMS os seus projetos e as suas ações em reabilitação, tem muito a ver com aquilo que a gente aprendeu a viver dentro do nosso SUS. Você precisa ter centros de alta complexidade, precisa ter uma rede, como o Brasil já tem, do SER, que são serviços apoiados na atenção primária, e você precisa ter um sistema de reabilitação que acompanhe o paciente desde a fase da internação mais aguda, desde a UTI até a atenção básica. Isso vem acontecendo, é igual no Brasil inteiro, é igual em todos os municípios do estado de São Paulo? Não, mas também não é igual para o câncer, também não é igual para a cardiologia, mas os pacientes vão entendendo cada vez mais essa necessidade, e esses pontos ou esses serviços que se destacam no cenário nacional e no cenário estadual acabam servindo como referência para construir novas oportunidades de melhorar o nosso sistema público e o nosso sistema suplementar.
Que bom. E assim, cada vez mais, acho que a reabilitação vai fazer sentido, né? Nossa população está envelhecendo, logo as doenças crônicas também aumentando. E como a doutora bem trouxe, várias outras doenças, né, ao longo desses anos. E aqui eu gostaria até de... A doutora já falou um pouquinho sobre o COVID, mas que a senhora abordasse um pouco o tema da reabilitação nesse paciente COVID, que principalmente naquele paciente mais grave, que fica internado por longos tempos, com muitas sequelas, o que, que pode ser feito para minimizar o impacto de tudo isso depois da alta hospitalar?
Olha, o COVID é uma doença traiçoeira, dissimulada, ele faz um percurso no corpo do paciente e não perdoa nenhum órgão e nenhum sistema. Mesmo nas doenças que a gente considera relativamente leves, nós nos surpreendemos com, de repente, como a pessoa mantém fadiga, dor no peito, dispneia, dificuldade, inclusive, de memorizar, e vai sendo depois superado. Mas o primeiro impacto é sempre muito devastador para o paciente. Naqueles pacientes, nós estamos falando de quadros leves, que às vezes nem chegaram à internação. Aqueles pacientes que tiveram quadros moderados, que ficaram internados, mas não precisaram de grandes intervenções a nível do tratamento intensivo, nós temos duas questões que precisam ser muito bem reconhecidas. Primeiro são as complicações tromboembólicas. Eu me dou conta de que essa é uma doença do leito vascular, do endotélio. Os microtrombos, os trombos e as embolias acabam gerando alterações que podem ser de uma lesão encefálica até uma lesão periférica com graves repercussões do ponto de vista de dor, de alterações funcionais. E tem um suporte que tem que ser reconhecido para aqueles quadros muito graves. E esses quadros muito graves, que exigiram cuidados intensivos, as unidades especializadas de terapia intensiva, quando o paciente finalmente vai para uma enfermaria de cuidados intermediários para depois sair, não tem condições de ir direto para casa. Nós temos internado esses pacientes, nós temos feito a transição desses pacientes do hospital para os cuidados domiciliar, ficando conosco 4, 5 semanas para dar condições desse paciente chegar em casa. E aí, para esses pacientes, e é um contingente que não é desprezível, um número grande de pacientes, a gente entende o quanto este vírus é devastador. Por sorte, hoje nós temos condições de controlar a doença e tratar, mas as comorbidades, aquelas que o paciente já tem antes da doença, e as complicações que ele adquire em função da doença, precisam de uma vigilância que nós ainda não sabemos se é por 6 meses, se é por 1 ano ou por quanto tempo nós vamos acompanhar esses pacientes para ter certeza de que não seremos surpreendidos por sintomatologia ou por morbidades que não foram identificadas neste momento. Porque os sintomas são amplos e variados, não é igual. Nós não temos um quadro claramente definido. Esse pós-COVID, esse quadro que a gente está chamando de efeitos crônicos do COVID, ele tem uma variabilidade enorme. E às vezes o paciente que começa só com uma dispneia e de repente desenvolve um quadro similar a uma lesão encefálica, ou ele tem uma alteração de paladar e de repente tem uma grande fraqueza. A gente está acompanhando esses pacientes, mapeando, o mundo inteiro está estudando isso com muita atenção. E certamente estamos aprendendo com cada doente.
Bom, doutora Lina Mara, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Foi excelente, foi um prazer, uma delícia conversar aqui nesses minutos e aprender tantas coisas que foram divididas aqui. Então, meu muito obrigada e gostaria também de agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Não deixe de acompanhar o Avante Nestlécast na próxima quinta. Até mais, pessoal.
Obrigada, Gislane. Prazer enorme. E eu não vou perder o próximo podcast, pode ter certeza. Um abraço para você.
Até lá.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlé Cast para você.